Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao De Dono para Dono, o podcast da Aldas, onde a gente geralmente traz empreendedores aqui para trocar um pouco com a gente sobre as histórias deles, do empreendedorismo, o lado B do empreendedorismo, né? Que é tudo aquilo que a gente não necessariamente conta, mas que é a parte que a gente lembra de verdade. A gente está aqui hoje no nosso primeiro episódio, né, da temporada de 2024, então bem-vindos aqui novamente ao nosso podcast, né? E ao longo da temporada a gente vai ter um monte de gente bacana, vai ter um monte de conteúdo legal aqui. E hoje, no primeiro episódio, eu tô aqui com dois sócios da Aldas, Marco França, que é um o outro sócio fundador junto comigo na Aldas, e o Rogério Vargas, né, que é um dos nossos sócios também, tá com a gente desde 2016 para 2017 aí na jornada na Aldas. Ele tinha a consultoria dele que a gente acabou absorvendo depois de certo tempo. Então, pessoal, bem-vindos aqui,
Muito
né?
bom.
Bem-vindos ao podcast, bem-vindos a 2024, né? Então, vamos começar. Rogério, o que você espera para 2024? Já vamos começar
Já vamos começar por aí.
rolando a bola aí, é.
Boa, boa, Julian. Bacana estar com vocês aqui abrindo 24, um ano, cara, que promete, né? Acho que a gente teve aí um ano conturbado, principalmente o começo, né? Com vários aspectos aí de mercado. Sapequices contábeis que a gente enfrentou, impactos, e, meu, a coisa centrou e entra em 24 realmente com uma boa expectativa. A gente percebe assim as empresas,
Tá
assim, um
vendo
bom tom.
o mood da galera, assim, o ânimo da galera
Isso,
diferente do
melhor.
23, 22 versus 23 pro 23, 24?
Total, melhor, bem melhor. Obviamente que ainda alguns segmentos ainda de alta tensão, digamos, vai, mas definitivamente mood é muito melhor do que o começo de 23. O nosso começo de 23 até abril e maio ali foi bem conturbado e as empresas sentiram bem esses ajustes. 24 melhor, nesse aspecto melhor.
Legal, boa. França, o que você espera do 24, hein?
Eu concordo com o Vargas. Eu acho que a gente teve uns primeiros 7, 8 meses de 23 muito complicados por temas políticos e ambiente de dívida, mercado, etc. E fluxo de dinheiro do gringo para o Brasil. Eu acho que a gente acorda com uma represa de coisas potenciais boas, então vai desaguar em 24, 25. Eu também acho que a questão de inflação e Selic também vai ajudando o mercado a estar retomando, o empresário também está mais animado. Eu estou vendo um ano, não só um ano, mas um biênio. Positivo, eu estou acreditando muito em 24, 25, factualmente, tem muita coisa no pipeline.
Isso você está falando da gente, né? Mas acho que de maneira geral também, como o mercado.
É que a gente é só uma consequência, né? A gente é um pequeno termômetro do microclima ou dos diversos climas dos diversos setores, né? Então a gente tem aí 100 pontos de contato, né? Com vários setores, com vários tamanhos de companhia, todos com uma vontade grande de estar tocando o 24 um pouco de procrastinação do próprio 23, teve coisas que não aconteceram lá em termos de expansão de companhia, e a gente está desse lado entendendo o ambiente do cliente também, né?
Até aproveitando, sabe, esse ponto que o França comentou, a gente realmente é um belo termômetro, né? Porque a gente encontra as empresas que fizeram sucesso, impactadas pelo contexto, mas ao mesmo tempo pela magnitude do mercado que a gente tem no Brasil e tamanho e relevância. Realmente é muita oportunidade sob esse aspecto. Normalmente o cara tem um bom dever de casa para realizar, versus o que ele vai encontrar no contexto. Então é mais fácil ele perder para dentro de casa do que no
É,
mercado.
isso é uma coisa que a gente fala muito ali na Aldas, né? E entre a gente mesmo, quando a gente
Concordei.
discute os projetos, né? A gente fala que, na maior parte das vezes, o nosso cliente, né? O empresário médio, o empreendedor do segmento de médio, ele não perde para o mercado, né? Ele não é afetado pelo mercado. As dores dele são muito mais internas, né? Os limitadores de crescimento são muito mais internos do que externos, né?
Concordo. Perfeito. Concordo.
E Rogério, eu concordo com vocês, eu acho que eu tô super otimista com 24, super otimista do ponto de vista da Aldas, eu acho que do ponto de vista de mercado macro, de novo, eu sou moderadamente otimista. Eu vejo o Brasil como o eterna nota 5,5,
Isso, concordo também.
né? Não tira 3, também não vai tirar 7, 8, Vai ficar ali 5,5.
É aquele cara de grande potencial que estuda pouco.
Toma aquela empurradinha. Exato, é o cara de grande potencial, é o cara que podia ser um excelente aluno, mas que está mais preocupado em fazer algazarra e está lá no fundão, ser o cara popular da sala do que... né? E ele daí, tô passando de ano, né? Tô passando sem recuperação. Se eu passei sem recuperação, beleza.
Então tá bom.
Não é o cara que falou assim, não, eu já matei meu ano lá na segunda prova e é isso, né? Então, eu sou moderadamente otimista com o Brasil, mas acho que do nosso ponto de vista aqui da companhia, da Aldas, eu sou bem otimista dos clientes que a gente tá vendo e trabalhando. Eu acho que a gente tem clientes ali com potenciais de crescimento, cara... enormes clientes com oportunidades na mão deles, assim, de mercado muito bacanas, e vai ser super legal aí poder ajudar nessas jornadas ao longo do ano, né? E além de ser legal, vai ser divertido, óbvio, como sempre é divertido, né? Então, a gente estava aqui no esquenta aqui, né, Rogério, brincando um pouco. E os perrengues de 23, cara? O que teve de perrengue de 23, Chique? Você é um cara que viaja... Você chegou a contar quantas viagens você fez em 23?
Putz, cara, fácil umas 50. Fácil.
Umas 50?
Fácil.
Quantos voos você perdeu?
Porra. Ah, isso aí eu vou te contar, viu, meu? Tá duro. Tá duro. Outro dia desse a gente tava vendo assim, qual é a melhor performance, cara? É a menos pior, vai. Que realmente essa questão da operação dos aeroportos tá bizarro demais, né, meu?
É.
Na boa.
E o que que foi, assim, você lembra de algum evento típico em 23, que foi um perrengue aí, alguma coisa que você teve que rebolar para se virar aí nessa história de viagens, deslocamento, cliente, reunião? O que que rolou aí?
Olha, na real, 24x7, 365, alta tensão, É realmente muito diversificado. Porque a gente tem cada dinâmica, né? cada projeto, cada empresa num momento. Aí você tem questões familiares, questões societárias, questões de resultado, quer dizer, expectativas que de repente maiores sempre, né? A gente sempre tem normalmente uma expectativa maior do que a realidade, então setar isso, né? Realidades virtuais, né? Quer dizer, você constrói lá na sua cabeça.
É a realidade virtual? Conta essa história aí da realidade virtual.
Você constrói...
Não é o negócio da Meta lá do Zuckerberg? Não.
Você constrói na sua cabeça lá que a sua companhia é um formato, e quando você vai ver ali.
Ah, entendi.
Mais tem ou essa, menos.
Tem essa, o cara tem uma realidade paralela na cabeça dele do que é o negócio dele.
É um avatar.
É um avatar. A empresa é um avatar.
Pô, exatamente. E o nosso papel neutro, independente e autônomo é muito útil nessa hora, né? Para trazer realidades de mercado, contexto, mas a digestão às vezes leva um tempo, né? E sair de um pouco dessa jornada, né? Ou seja, então os perrengues são sempre presentes aí nessa jornada, e a gente aparece pouco, né? Aliás, a gente não aparece, né? A gente fica só no backstage ali, movimentando assim as estruturas, as questões societárias, né? E com o norte estabelecido ali que não pode perder, né, o foco, né? Então é realmente perrengue é o que não falta.
Perrengue é o que não falta. Ele não contou, França. Eu tentei jogar a isca, ele não pegou. Mas agora eu vou entregar. Ele usa um carro. Ele tem um carro, que era um carro da companhia.
Ele comprou o carro do sócio fundador.
Ele comprou o carro do sócio fundador.
Mas tá pagando?
Não, já pagou. Tudo certo. Teve um parcelamento, plano de parcelamento de longo
facilitado.
Prazo. Tudo certo. Só que o carro continua no nome da empresa. E o endereço da empresa, por acaso, é o endereço da minha casa. Né? E ele não falou ele não contou a história. Mas, cara, esse ano, sem sacanagem, eu devo ter entregue pra ele umas 50 notificações de multa.
Não é possível, Vargas. É mesmo?
Tem 52 semanas o ano.
Umas 50 notificações de multas. E aí, como o nome do carro tá no nome da empresa, né? Aí ele não, obviamente, não fala quem é o condutor, porque se ele falasse quem é o condutor.
Ele não, nunca
são
mais.
São 500 pontos, né? E aí tudo chega dobrado, né? Aí, porque vem a multa e vem a multa pela não declaração do condutor na multa. E aí eu ficava pegando essas coisas na caixinha de correio e levava toda semana para os colegas e falei assim, não, agora eu vou começar a fazer embete.
Leva o dossiê.
Então eu vou lá
pasta
e
rosa do...
acumulo 5, 6 semanas, monto um bloquinho de 10, 15 multas. Aí a Miss Sassá, né, vai juntando, a minha esposa vai juntando, botando na pilinha, ela já até sabe quando...
Ela achava que era sua alguma.
Ela achava que era minha, às vezes ela até abre, né, achando que era minha. Ela vai juntando no bolinho, daí de vez em quando eu levo pro Vargas, ó, tá aqui o seu, tem um bolinho aqui de 10 multas, tem um bolinho. Teve não, uma viagem você... que você fez
então,
esse ano.
É isso que eu ia contar.
Teve uma viagem que você agora. Fez esse ano, não isso sei não pra vale. Onde foi.
Isso não vale.
Que aquela viagem, ele quis economizar, acho, não falou, não no vou de avião, um avião, vou de carro. Uhum. Nesta viagem, ele tomou 5 multas.
Só de ida.
Só na ida.
Porque são 5 pedágios.
E ele passou em todos os pedágios acima de 40 por hora.
Pô, passa pra ele por 48, 52.
Em todas as cabines de pedágio.
Eu pensei que não porque estivesse funcionando,
porque ele furou
funcionando,
a velocidade,
né?
E tomou uma multa em algum
cinco
lugar da estrada. 5
pra ir, 5 pra voltar.
E tomou uma multa em algum lugar da estrada também, que ele tava acima da velocidade. Então, assim, ele deve ter saído atrasado do escritório, de casa, pra chegar nesse cara. E foi, essa foi impressionante. Essa deve ter sido a sua viagem de carro mais cara da história.
Não, demais, né? Fala sério, né? Não, agora vamos lá. É razoável uma passagem sem parar no pedágio a 40 por hora. É quase
Rogério,
engatando
não,
a ré, rapaz.
Não tem essa história de ser razoável ou não é razoável.
Já
tá
tem
lá
um novo
placa,
apelido
tá
pro
lá.
Poxa, a cinquentinha,
tá
daria.
Ceninha.
E eu imagino que ele não deve nem, tá vendo, nem, não deve nem ter percebido que ele tava rápido, porque conhecendo a peça, ele devia estar tá no carro,
call.
Fazendo call. Otimizando o tempo, aproveitando X horas de estrada, fazendo.
Duas horas de meia.
Encaixando callzinhos
fazer
com o cliente,
coisa,
com outro,
né?
Fazendo bastante coisa. Cara, e aí, impressionante, deu pra ver assim, ó. Hora, de hora em hora ele tomou uma multa nesse
cara,
dia.
Não é razoável, Vargas. Se você não, fosse terrível. Meu filho, teu presente de Natal
terrível.
Tava, ó, cortado.
Mas eu tentei jogar a casquinha de banana, ele não caiu, agora
cara,
eu tô entregando.
Como as pessoas são diferentes. Cara, quando eu tomo multa em casa, eu e minha mulher, é um martírio. Fico olhando para aquela multa assim, falando, nossa, a gente tá perdendo dinheiro. É uma multa por semestre, uma multa por ano, é um negócio, a gente fica assim. Cara, casa cai 200 pau, 750 pau. Imagina um cara que numa. Um bet desse dele é R$1.000.
Não tem R$1.000.
Mas é que alterou mais. Esse negócio, não era assim.
É a culpa dele.
Primeiro, não é
porque
isso.
Porque não vão ser 5 multas, não... vão ser 10.
É que ele erra pra frente e erra pra volta.
Não, vezes 2.
Ah, sim, porque
e
tem um
volta. Não.
Porque tem a.
Sim, tem então, um não declaração então, do
não
motorista.
Não declaração do condutor. E daí, como é reincidente a multa. Vai
não,
vir
mas,
com valor a mais.
Mas o nosso podcast hoje era pra gente falar de perrengues.
A gente vai falar sobre
não, mas...
lei de trânsito. Boa conversa.
Mas é, bom, tá bom?
Mas é isso. Então, assim, eu ia perguntar aqui pro Rogério quantas viagens ele fez, quantas multas ele
essa
recebeu.
Essa é a única
você
que eu
quantas,
faço.
Você lembra
essa
quantas única. Multas você recebeu ao longo do ano ou não?
Não, não lembro. Não você, lembro. Não, você não tá contabilizando.
Não tô, não
fala
tô. Não tô,
sério,
tô. Não tô contabilizando.
Eu tenho boa. Uma dica.
Ai, gente.
Falando de perrengues. Quem for pro aeroporto de Navegantes, leve dinheiro trocado para pegar a balsa. Por quê? Porque ninguém aceita dinheiro. E uma vez, eu fui só com cartão, cheguei no aeroporto, né? Não tinha o totem. Eu falei, cara, ninguém queria aceitar eu comprar o rango e me dar um troquinho. O taxista também não aceitava. E a moça, coitada lá da balsa, muito menos, que ela fica ali custando uns 50. Aí na outra vez eu falei, não, eu sou um cara inteligente, vou levar uma notinha de 100 reais, gênio.
100 reais pra
aí
pagar
falei,
a balsa
vou levar só uma
de
nota de 100 reais e botar na carteira lá e tal. Cheguei lá, cara, também ninguém queria trocar. E aí eu comecei a negociar com a mulher do restaurante pra comprar um rango tal que ela me desse o troco. Então, por exemplo, eu tentei comprar um suco de laranja, falou, suco de laranja não dá. Eu falei, e omelete? Omelete sempre também não dá, mas se você fizer o laranja com omelete completo, eu te dou o troco. Aí eu falei, porra, beleza. Aí eu já cheguei lá. Aí no outro mês, eu errei de novo, mas já levei os 100 reais e já sabia que o omelete completo com a laranja, ela dava o troco. Aí sucesso, já chega lá, dá 100 reais, é dar 45, ela te dá 55, você pega os 5, chega na balsa, paga 1,50, recebe 3,50.
Fica a dica.
E fica a dica. Quem, quem pega o avião para navegar, tem que pegar
ou
a bala.
Ou leva trocado, ou, trocado, já se prepara para comer um omelete com o
completo com o suco laranja lá em cima.
É o combo 3.
É o combo 3.
É o combo 3.
Então, é isso aí. Isso aí. O que mais, Rogério? O que mais você pode lembrar do ano aí que foi bacana? Ou alguma outra situação inusitada aí que você tenha, que você se lembre?
Não, mas eu vou falar assim, vou falar já desse perrengue, mas eu tô preferindo muito mais pegar avião do que andar em São Paulo, né? Porque vai capinar, né? Só falando assim, cara. Você demora uma hora e meia aqui, alguns trechos, e eu tenho feito essa correlação. Muito mais fácil, vai para o aeroporto, pega o avião e faz lá uma empresa lá no, em Fortaleza, Brasília, que vai bem mais produtivo do que a nossa logística aqui.
A gente tem
aqui,
sofrido aqui com a logística da cidade. Tem sido difícil.
É, só para pegar um gancho aí.
É.
Mas perrengues, na real, eu acho que faz muito parte da dinâmica de desenvolvimento e facilitação que a gente promove aí dentro dos locais, né? E assim, é bem diversificado. Eu acho que essa questão família realmente pega sempre. Negócios e família é o que a gente tem no Brasil, né? E normalmente, quando está tudo dando certo, né, em termos de ritmo e resultado, vai tudo bem. Agora, é a curva ficar um pouquinho de lado ou estabilizar e já cria tensões, né, na jornada. E a questão também, eu acho, entre sócios e gestores é um aprendizado.
Isso é um negócio legal que você sempre traz, né? E você fala disso bastante lá no All das League, dessa história da estruturação das empresas, a diferença da dinâmica do empreendedor e do gestor, né? Como é que você tá vendo isso, assim? Tem mudado, não tem mudado? Você tem visto empreendedores serem melhores gestores, o pessoal se capacitando melhor, tendo mais acesso a conteúdo, ferramenta? Como é que você... Né, você está nessa dinâmica aí, cara, desde antes de Alda de RVR, 15 anos
não,
já,
mentira, né,
né,
cara? O Vargas está com 130 anos, né?
Highlander.
Já está nessa dinâmica de tentar, né, desenvolver o empreendedor em um gestor há muito tempo. Como é que você tem visto? A galera tem ficado melhor? Ou você acha que não? No final das contas é a mesma coisa e os desafios são os mesmos. E quais são esses desafios?
Putz, eu acho que é baita ângulo aí, Julian. Eu vejo empresas que foram adquiridas por outras, né, e teve toda a jornada de crescimento até lá, né? E aí você pega um sócio que fundou o negócio e começou a desenvolver, ele fez o seu melhor no seu estágio ali, vai iniciar com uma equipe, né? O que ele às vezes não percebe é que ele cresceu e já tem condições ali de dar o passo de gestão, e às vezes ele ainda fica receoso. Então tem um ponto, digamos assim, o melhor possível que ele consegue fazer até essa jornada. Acho que esse é um estágio, vai. Aí depois ele tem outro estágio que é o vazio, vamos chamar assim. Porque ele se ocupou muito com essa terapia ocupacional, vai, nessa história de estar presente no negócio e achar que o negócio vai desandar sem ele atuar. E ele, de uma certa forma, perdeu o grande talento dele, que foi o empresarial, porque foi sufocado por essa agenda do dia a dia. Só que quando ele dá o passo do gestor, muitas das vezes ele ainda está nesse piloto automático, né? Uhum. E é uma jornada mesmo aprender. E também tem desafios aí que... Para isso existe gestor, né? Quer dizer, para isso existe o papel no mercado. E esse é uma segunda fase de entendimento nessa dinâmica. E às vezes o negócio sofre nesse sentido, porque ele escalou, ele cresceu, agora ele não consegue mais controlar o negócio e ele traz o gestor e ali se cria um contexto que em algum grau às vezes desconstrói por um tempo, até que ele enxergue, e a história da realidade virtual que a gente comenta.
Até que ele consiga enxergar e fechar esse gap entre a realidade...
Exato. E resgatar o
imaginada
talento
e a percebida. E Exato. Ele consegue liberar o tempo dele para voltar a ser o empreendedor e não a pessoa responsável pela coordenação do dia a dia ali.
E é uma jornada mesmo. Isso não é uma coisa em uma semana, duas. E é por isso que muitas das vezes a gente faz esse processo, né? Aliás, na Audas a gente faz isso bem, né? Porque como a gente tem vários sócios com vários perfis, digamos, é muito útil essa jornada de trocar, digamos assim, percepções e perfis nessa eficácia, na busca dessa eficácia, né? Isso é útil, porque não adianta, ele tem que perceber, né? O sócio tem que perceber essa mudança, nós todos, né? Eu vou contar uma rápida aqui. Eu tive um negócio de família e o negócio durou 12 anos. E eu abri a minha consultoria no quarto ano do negócio. Ou seja, eu durei 8 anos com o negócio aberto, ainda com a minha consultoria em paralelo, né? E todo o terceiro turno à noite era o papo do negócio, né? O negócio da família, pô. E já prestava consultoria, inclusive, para fornecedores do negócio. Teve um dia que eu falei assim, pô, é impressionante. As empresas me pagam para me escutar e aqui a voz não vai. Então, é muito comum isso.
Tem que valer dentro de casa
no
também.
Meio da família, enfim. Assim, você trocar chapéus e a coisa ser eficaz.
Ou seja,
sabe?
Existe esse fenômeno mesmo, não é só do que da ação, mas de quem vem. Ou seja, também tem um pouco dessa diferença de que a mensagem ela é ouvida de maneira diferente dentro dos negócios familiares, né?
Perfeito.
E dentro dessa relação. Ah, curioso isso, curioso
Perfeito.
Isso.
No final, o cara tem que querer, né? Eu tô vendo, você tá falando, eu tô vendo múltiplas facetas do tema. Eu acho que tem alguns temas que... Acho que tem o tema do envelhecimento do sócio. Tem uma turma que acha que é imortal. Eu acho que isso é bem delicado, porque no final das contas as pessoas envelhecem e uma hora o nível de energia, de estamina, ela cai, mas o cara acha que ele tem muito mais sobrevida de saúde e, portanto, ele pode procrastinar essa mudança. O que
e
é uma...
ele acha que o braço dele tem 10 metros.
E o que é uma mentira. Então, acho que tem uma parte cronológica que é... Eu acho que eu vou viver 200 anos, então eu com 100 posso ir para o board. Né? Acho que esse é um tema. Tem um tema também que eu acho que ele é inconsciente, que as pessoas gostam de se ocupar. Então, o cara está reclamando que ele está tocando tático, mas ele gosta. A gente tem vários clientes... E aí, às vezes, eu, com a minha brincadeira ali, que eu faço a piada junto com a informação, junto com a piada, eu falo assim, cara, uma boa, você gosta. Você gosta de se enrolar. Não vem me enrolar. Não, não é isso. Não, não. Então, vamos fazer o seguinte, cara, vamos contratar um gerente financeiro ou um gerente comercial. Porque, cara, não aceito o argumento. Então, tem uma turma que gosta de se ocupar, porque ela se sente empoderada. Estou falando do dono, né? Então, acho que esses dois temas eu vejo claramente. O cara que acha que é imortal e o cara que reclama do tático, mas não solta a mão do tático. Tem um cliente nosso, ele é de tecnologia, não vou falar o nome, ele adora do alfinete ao foguete. É. Aí eu falei, cara, numa boa...
Você estava falando, eu estava lembrando dele.
Você está demitido do alfinete. Por quê? Porque eu vou te cobrar como diretor de vendas e expansão internacional. Aí que eu quero te cobrar. Não fica se escondendo lá no alfinete, porque ele vai tomar tempo mesmo. Se eu ficar olhando para a parede, eu me ocupei no dia. Tem um agricultor muito sábio, que é o meu mentor, ensaboado, que ele fala, hoje eu tive o dia ocupado. Acordei e levantei meu braço direito lentamente. Depois minha perna saiu da cama, a direita entrou. Olhei para a parede branca por 30 minutos. E o dia vai andando, quando você vê, acabou o dia. Então assim, se você quiser se ocupar, você vai se ocupar. Lentamente ou não. Então acho que tem esse tema. E o terceiro tema
aí
que você...
Aí tem uma diferença entre estar ocupado e estar produtivo, né?
Que a turma totalmente
confunde
diferente.
O fato de estar muito ocupado com estar muito produtivo.
Produtivo.
Né?
E tem o terceiro tema que é assim, eu como, né, colocando o chapéu de gestor, eu sou muito bom em A, B, C coisas e sou fraco em C, D, E coisas. Todos nós somos, né? Eu acho que o único caso, o cara que eu conheço que toca 20 coisas bem ao mesmo tempo é o cara que está do meu lado direito. Mas assim, se a gente for foda numa coisa, já tá bom demais. Em duas, sensacional. Então, acho que o dono tem que dizer, cara, eu sou bom nisso. Eu tenho esses hiatos aqui. Como que eu complemento esse ato sem ter uma discussão de poder? Assim, realmente esse cara é melhor que eu trago ele junto para mim e a companhia fica melhor. Então, eu quebraria em três temas. Né? A questão do tempo. Né? A questão de, pô, eu vou trazer aí o cara melhor que eu e assim a gente fica melhor. É a questão, de fato, da turma largar o osso do tático, porque ele é sedutor, você tem poder no tático, né? Você fica vetando coisas, assim, na chequinha, faz TED, mas isso não gera resultado.
E eu vou falar uma coisa para você. Você está me lembrando um caso aqui que para mim foi hilário, cara. O cara foi 20 anos executivo em 10 grandes companhias na Europa, em 10 anos em cada companhia, 20 anos. Beleza. Um dia ele resolveu abrir um negócio, abrir uma franqueadora. Maravilha. Veio para o Brasil, fez sucesso. Só que ele destruía, cara, todos os núcleos de gestão que ele tentava desenvolver. Por quê? Como ele foi, pô, 20 anos VP de dois grandes grupos globais, cara, meu, eu sei fazer. Pô, mas você não abriu um negócio para ser gestor, você abriu um negócio para ganhar dinheiro, para você desenvolver um mercado, desenvolver um propósito. Então tem esse lance também do cara que você está falando, do cara ser ocupado, do cara tático, gostar, de gostar, de preferir, digamos assim, sim, a zona de conforto, de controle.
Sim, sim.
Então isso realmente é chave.
É. Não, puxando mais o lado aqui de novo das histórias lúdicas ou das coisas. A gente tem um apelido pro Vargas lá na companhia, né, França? Aliás, o França, galera, ele é o cara. O França, ele é um, como todo carioca, tem uma habilidade assim, fenomenal em dar apelidos, né? Então, eu não sei o que acontece lá com o pessoal que nasce no Rio, mas a galera nasce com essa capacidade de olhar para uma pessoa e dar um apelido para essa pessoa. E o França tem essa habilidade, né? Você deu um apelido pro Vargas, né, França?
Romântico.
Vargas o Romântico.
Vargas o Romântico. O Vargas eu já tenho.
E por que Vargas o Romântico?
Cara, eu tento irritar o Vargas. Ele é nosso sócio há uns 4 anos?
Não, ele é sócio já há 5 anos.
Eu tento irritar o Vargas todo mês.
Todo mês.
Aí, no ano passado, eu falei, Vargas, eu desisti. Eu não consigo te irritar. O Vargas, ele é impossível de ser irritado. Então, é uma ferramenta, né? Então, ele está sempre olhando.
Ele é
olhando.
Que nem aqueles líquidos incomprimíveis.
Não, é incompressível. Então, ele é um negócio, assim, sensacional. E a gente usa o Vargas na hora que... Né, eu e você somos mais trator. O Vargas vai ali naquele modelo.
Que a gente não funciona.
Não funciona. E aí, ele realmente... Não, rapaz, calma. Ele vai lá. E ele é uma coisa, tem uma coisa meio Jason, que o negócio lá tá morrendo, aí ele vem lá, entra com o Jason 5 contra o Fred Krueger 90, ele recupera e tal, e o cliente vai lá, renova o negócio. Então o Vargas, ele tem uma resiliência e uma paciência com as pessoas absolutamente sensacional. Eu acho que centenas de vezes a nossa somada. Né?
Ah, não, acho que a minha talvez milhares.
Acho que é um oito deitado, né? Oito deitado, oito deitado. Mas parabéns, Romântico. Eu vou continuar tentando te irritar, não pense que vai ser fácil. Mas é. Fantástico.
Complementariedade, pô. Total.
Ô, Bebeto.
É isso, Romário.
Não, mas isso é uma característica, acho que, da turma lá, né? A gente. São sócios bem diferentes, né? E são personalidades bastante distintas também. E acho que muitas vezes... E é engraçado que as personalidades são distintas, mas muitas vezes o que a gente implementa nos clientes de ação não são tão diferentes, né? As leituras, elas não são muito diferentes no final dos caminhos que o cliente deveria seguir. Mas a forma de tentar movimentar o cliente para aquele... Sim. Para aquele caminho, ela é bem diferente entre os sócios ali, né?
É fato. Na real, o que a gente tem em comum, né? A gente se realiza muito com a satisfação do negócio, com a realização do negócio, sim, né? A gente, de fato, né, não é à toa que a gente fala de dono para dono, porque a gente, pô, eu viro e mexo, estou sonhando lá com alguma situação para buscar alguma...
Dos clientes?
Alguma luz.
Jura?
É,
mano. Putz, cara, essa é uma coisa que, graças a Deus, não acontece comigo, não.
Tem um caso de Recife lá.
Quando eu durmo, eu não lembro.
Eu tava lá numa fase bem, assim, intensa, nesse sentido aí da resiliência. E eu, dia 4 da manhã, cara, eu acordei e assim, putz, teve um insight aqui para poder trabalhar. Mas a gente, realmente, essa história de dono para dono é muito visceral, né? É a forma como a gente entende, porque a gente já viveu e vive, né, como dono. Então, isso faz muita diferença, né?
Eu acho que tem dois caminhos aí que são muito interessantes. Eu acho que a gente tem um DNA de transformação, é a nossa natureza, assim... Independentemente de a gente ter sido sócio ou não, nós sempre tivemos uma questão de correção e transformação. Ponto. Aí, por acaso, juntou pessoas que transformam, se realizam transformando os outros, obviamente é ganhando dinheiro junto, por consequência, uma questão de caráter. E tem uma coisa também que o Julián brinca também, porque o Julián tem um jeito, eu tenho outro, que é assim, esse cliente, França, esse é seu. Então, a gente tinha umas consultoras mais, aspas, risos, vocês sabem quem são, porque são os meus clientes, bagunçadas, um salseiro do caralho, aí normalmente é meu. Quando o cara vai lá, tal, naquele jeitão mais arrumado, aí o Julián fala assim, cada um tem um cliente que merece. Então, cada um tem um jeito que, independentemente do propósito de
transformação... Por outro lado, aí eu vou falar assim, por outro lado, assim, aparecem uns M&As, umas empresas de tecnologia, aí o França fala assim, não, esse aqui esse esse aqui você vai querer vender esse cara por um valuation assim, assim, assado, usando uma métrica de 50 vezes receita, mais 10 mil vezes cliente. E eu tô vendo o bicho desse cara pequenininho, rapaz. Esse aqui eu não vou pegar, não. Depois que der certo, você me conta qual foi a mágica.
É que eu tenho um problema, que assim, eu preciso estar convencido. E por uma natureza nossa de histórico até, de negócio, o Julián sempre foi o cara tocador de empresa de tecnologia, e eu era o financeiro do fundo nas empresas de tecnologia. Então, sempre fui o cara que era colocado ali para desafiar e não acreditar, e o Julián era o cara que era colocado para fazer o PowerPoint virar. Então, nós temos um DNA lá de trás, que a gente tem características, né? Eu sou um pouco mais reativo com relação ao tema de economia não real ali, o Julián é super afeito. Então, em algumas horas ele vai melhor, e outras horas, eu acho que essa dinâmica nossa de saber qual sócio que vai entrar no tipo de cliente, no problema do cliente, eu acho que ela é uma coisa bem interessante.
Tem um cliente que eu e o Rogério, a gente está junto já com esse cliente há vários anos, né? E acho que está indo para o terceiro ou quarto ano com ele. E teve anos excepcionais e tem horas que tem desafios mais difíceis. E esse ano eu falei para o Rogério, cara, eu vou afastar um pouco, porque o meu jeito de tentar empurrar o cliente não tá funcionando. Eu meio que esgotei, acho que a forma de, pô, cara, de mostrar pro cara o caminho de uma maneira mais incisiva, né? Eu tenho uma certa impaciência, de uma maneira mais incisiva, de falar assim, cara, tá aqui o caminho, cara, vamos por aqui, né? Eu falei, Rogério, agora é tua vez lá, porque agora você tem que fazer o teu...
Um abraço da árvore.
O teu modelo de abraço da árvore. Vai fazer 50 calls com os caras, vai mostrar, vai explicar, vai conversar, vai falar pro cara, faz isso, né? E parece que agora, né, Rogério, o negócio tá começando a andar, você conseguiu passar pela arrebentação da turma para conseguir começar a fazer o negócio andar de novo, né?
Eu acho que isso acontece em vários negócios, assim, esses ciclos, né? E não é à toa que a gente fala de dono para dono, porque o sócio é a referência em todas as transformações, né? E a gente tenta mover o sócio, né? Porque é ele que vai fazer o movimento com a mesa e com o negócio, né? Então, esse é um ângulo que é contínuo, né? Para, de fato, a coisa ter eficácia e assertividade. Né? Mas a jornada da transformação, como a gente estava falando, é uma jornada de grande satisfação, né, gente?
Você não fica chateado de ficar na salinha lá de call o dia todo sem ver luz do dia lá? Imagina.
Tem uma janela ali, tem uma salinha que eu prefiro, porque tem uma vista ali.
É por isso que você usa sempre aquela?
Exatamente.
É que aquela tem
ali um verde,
tem uma diagonal com uma vista.
Luz ali do sol, porque a gente precisa se inspirar, entendeu?
Pra quem não tá entendendo, é que a gente tem no escritório umas cabines para calls, né? Que ficam num cantinho do escritório, que tem umas cabinezinhas individuais para calls. E, cara, tem dia que eu sempre chego no escritório, chego entre 7 e 8 horas no escritório. Tem dia que eu chego, o Rogério já tá lá, na cabinezinha. Às vezes ele tá com a porta aberta porque não tem ninguém no escritório, né? Tá vazio ainda. Mas, rapaz, ele passa o dia lá. E às vezes eu vou embora 7 da noite e ele tá lá, na cabinezinha.
Animado.
Fazendo call e animado. E eu falo assim, cara, o cara tá preso dentro da sala.
É uma cela.
É uma célula, toda solitária.
Toda solitária.
É uma cela.
Mas você sabe que vocês estão me refletindo aqui uma coisa interessante antes da pandemia, vai. Antes da pandemia, porque a gente sempre teve projetos à distância, Então a gente vai lá e depois sustenta a distância, né? Cara, 100% era via áudio. Não tinha vídeo. 100%.
Mas você já tinha essa dinâmica de ficar em áudio com os caras?
Em áudio, em áudio. E aí você podia fazer de qualquer lugar.
Você gastava uns 5 mil reais de telefone celular, então.
Total. E assim, mas você podia fazer de qualquer lugar.
Mais com multa ou mais com celular nessa época?
Aliás, as multas vinham também, viu? Por causa de uso.
Porque eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo.
Uso de celular e não adiantava fone porque não podia usar, meu, enfim. E o Viva Voz não é a melhor forma. Mas, cara, depois da pandemia, é ao contrário. Ninguém mais aceita áudio. E se você entra numa vídeo com um vídeo fechado, o cara se sente desconfortável, isso veio para ficar. Né? Ou seja, cara, é 100% vídeo agora. Conference call não existe mais. E isso limitou muito a logística, né? Porque, pro áudio você podia fazer de qualquer lugar.
E o físico tá voltando também, né? Tem uma demanda maior por um engajamento em algum grau da reunião presencial também.
Aliás, a gente tem feito bastante. A gente faz muita coisa virtual, mas tem feito muito mais coisa presencial.
Sim.
Muito. Do que nos últimos 2 anos, né?
E dependendo do tema também, realisticamente. Não dá para fazer por vídeo, né? Acho que tem uma questão mesmo de geração, de dinâmica de energia ali, que às vezes brotam coisas diferentes porque você está junto,
e a dinâmica flui. E o cara te traz inputs.
E tem tema que, por uma questão mais delicada, não vai andar.
O cara se sente mais à vontade.
Exato.
Tem temas de fato. Aconteceu temas... agora segunda-feira. Estava lá ao vivo e o cara colocou uma situação que não tinha colocado até então.
Exato.
Exato. E relevante.
Mas a cadência disso você toca remoto, né? Então, assim,
exato.
Foi lá, abriu o leque, aí você pode tocar a cadência, mas alguns temas ali você não consegue.
E Rogério, assim, gestão de agenda é um negócio difícil na nossa atividade.
Muito.
Né? E a gente aqui somos três pessoas com técnicas de gestão de agenda absolutamente diferentes.
Eu faço a da minha irmã.
Né?
Eu copio o que minha irmã fazia.
A gente tem, nós ela três aqui, temos técnicas de gestão de agenda absolutamente diferentes, né? Eu tenho tudo na agenda, todos os horários, todas as frequências, as recorrências. Tem dia que minha agenda não tem nenhum buraquinho, mas ela é muito difícil furar algum compromisso na agenda, né? O França também está melhorando, mas muitas vezes tem três compromissos no mesmo horário da agenda.
Exato, eu faço
e está torcendo para dois cancelarem.
Esquema da minha irmã, exato. Ela aceitava o convite para 3 aniversários, porque ela sabia que ia dar problema em algum, então ela não ia furar, porque alguém ia furar antes da furada. Então eu faço a mesma coisa, a gente faz um overlap...
Modelo estatístico, né?
Nós temos o algoritmo.
Tem um modelo,
a Aldas tem o chat calendar. E a gente, né, depois de muitos anos envolvendo, a gente pode inclusive botar esse produto à venda. Então a gente faz ali 2, 3, agrupa, mas a gente sempre deixa, né, claro que vai atender todo mundo.
E o Rogério tem uma dinâmica diferente, que ele tem as agendas deles, mas ele é o mestre do encaixe.
Pior que agenda de médico.
Ele fica tentando encaixar as coisas entre as agendas. Só que daí, como ele vai tentando encaixar essas coisas entre as agendas, como era o encaixe, não estava planejado, também não estava combinado com o cara que ia ser um negócio curto.
E com o Rogério nunca tem coisa curta.
Aí é difícil ser curto, porque esse jeito todo da brasa da árvore é difícil ser
rápido. Ah, não, ele começa de manhã, porque, como é que vai o pai e a mãe.
Lembra dos perrengues?
Vai devagar.
Lembra dos perrengues?
Cara, e aí a agenda dele vai multiplicando.
Help desk.
Como é que você faz, Rogério, para conseguir coordenar essas coisas todas? E não furar as agendas, porque assim, você tem um método ali de gestão das coisas meio particular.
Assim, você tocou num ponto que é importante. O cara tem momentos de muita, assim, tensão, densos e tensos, como eu brinco, né? E esses momentos, né, assim, como a gente acaba conquistando assim, uma relação, né, na jornada... as pessoas contam, né? E a gente vê ali a questão, mas você também, todos fazem, né? Essa questão assim, de encaixe, porque é muito sensível, assim, às vezes, os momentos, né? E é difícil, nessa hora é difícil, porque você tem já lá um fixo, enfim, que é... Normalmente a gente acaba a semana com a outra totalmente tomada, né? Fora os fixos lá das semanas seguintes, né? Então, agora, o que cai de coisa de paraquedas, né? E aí eu realmente gerencio a agenda falando com as pessoas, olha, eu estou aqui, se alongou, então você tem condição de alguma flexibilidade ou a gente reagenda, porque ele sabe que também vai acontecer com ele essa situação. Exato. Quando ele tiver uma coisa assim, muito também. Crítica. Né?
Ou seja, você tenta falar para o cara, olha, é uma característica essa questão da disponibilidade.
Exato.
Então, mesmo que vai te favorecer eventualmente, vai te atrapalhar alguma outra hora, mas se eu precisei, dado que você passou por uma situação parecida e precisou,
as coisas se acomodam. Se acomodam.
Eu concordo, usando uma frase do meu falecido sábio pai, a merda vem para quem resolve. Então assim, você vai resolver o calendário. Dizer, cara, eu não consigo agora, mas eu consigo falar contigo amanhã, 7 da manhã, meio-dia, 18h30. Agora, se o cara não puder falar nessas 3 horas, é porque não é urgente.
É.
Eu preciso falar com você, urgente. Eu te dei 3 horários em menos de 24 horas. E você não pode nenhum dos 3?
E da meia-noite às 6 está vago ainda. Né?
Exato. Entendeu? Então, assim, eu acho que por mais que a gente tenha uma produção alta e tenha uma cadência, mas assim, o cliente sabe que se precisar, ele acomoda.
Uma
né?
curiosidade, porque quanto mais a gente vai lembrando, né? Da meia-noite às 6. Eu estava lá no terceiro turno, todos nós fazemos terceiro turno aqui, e estava lá fazendo um material. Aí daqui a pouco o cara mandou um e-mail a 1h07. Aí eu falei assim, eu não vou resistir.
Eu
abri o e-mail e respondi o e-mail. Ah, sei lá, 1h15, porque o cara deve ter ido apertado o botão e dormir, né?
Amor, você é mais educado que eu, porque eu ia ligar.
Aí ele chegou, acordou, não acredito. Já. Ué, rapaz, você não mandou? Já voltei lá. Tem lá as considerações. Então é gozado essa história aí, né? Por isso que a turma fala muito do 24 horas, né? Porque, de fato, a gente alonga o tempo, né?
A gente alonga. A gente consegue multiplicar as horas do dia. Mas ainda bem que ele mandou para você o e-mail. Porque se ele tivesse mandado pro França...
A ligação certa.
O França ia falar, dado que ele me mandou o e-mail essa hora...
A ligação é certa. Essa ligação, ela é 100%.
O cara ia receber uma ligação 1 da manhã.
Ia. E às vezes o cara cai na asneira dele mandar assim, né? Às vezes eu tô ali no celular e tal.
Já dormir,
aí ele tá com a pantufa lá, o negócio do Rei Leão. Aí ele dá aquele. Aí você vê lá o cara online, digitando. Eu falei, pau! E aí, aí dá aquela cobrada, mas no final acaba que dá tudo certo. E
dorme melhor, dorme melhor.
É, resolve lá, melhor. Já é menos um tema.
Vira folclórico. Essa é clássico. Ainda bem que ele mandou para você.
Não, podia ser muito pior. Comigo,
se ele tivesse mandado para mim, ele não ia ter uma resposta. Porque eu falo assim, putz, eu não vou ler esse negócio
não,
agora.
Não vai incomodar o cara.
Já foi, vai ficar para amanhã. Né? O Rogério respondeu por e-mail.
Eu ia ligar, com certeza. 100% chance. Mas é isso, cada um com o seu... Né?
Muito bom. E Rogério, quando você fez a sua listinha lá pro Papai Noel em 23, lá, e você pediu alguma coisa para Aldas em 24, se é que você pediu alguma coisa para Aldas, o que, que você pediu? O que, que você falou assim, putz, em 24 eu gostaria que na Aldas X acontecesse. Agora é o seu CEO, né? Agora não é o sócio, é o CEO perguntando pro sócio. O que, que você espera que o seu CEO faça para você em 2024 na Aldas?
Olha... A gente falou muito no nosso primeiro podcast de 24 o quanto a gente é relevante, né? E poder ser relevante assim nas transformações é um negócio assim fantástico, né? E ao mesmo tempo a vontade é enorme, né? Da gente conseguir estar disponível e participando. Então a multiplicação do tempo. É isso,
mas
né?
Essa não consigo resolver.
Essa não. Mas o fato é que a gente tem um mercado assim tão gigante e das nossas atuações que a gente percebe, né? Não só por onde a gente já passou, porque também tem essa, né? Quer dizer, as empresas têm ciclos novos e nos procuram, né?
Sim.
Então é a capacidade nossa de conseguir atender as demandas, né? E esse é o desafio, né? Porque da forma como a gente quer fazer e faz, né? É sempre desafiador, né? Hoje a gente já tem um volume considerável simultâneo. Só que perante mercado e perante a nossa busca, né, a nossa procura e que continua, pelo tamanho do mercado, realmente esse eu acho que é o nosso grande desejo e da lista de Papai Noel, a gente conseguir viabilizar, né? Já visto aí...
Alcançar estamos... mais gente, conseguir fazer mais coisas em paralelo.
É, estamos com mais equipe, estamos com um escritório novo, ampliando espaços, né? Ampliando nossa capacidade
produtos
de infra.
Produtos novos, né? Produtos a gente tem novos. Discutido bastante esses cursos de formação dentro das companhias, né?
Então, acho que a gente está conseguindo, né? Agora, perante o tamanho da busca, né? Assim, é...
Tem muita oportunidade ainda.
Como é que é Sansão e Golias, né? Assim, a gente realmente busca ter essa condição, né? Acho que é isso que a gente tem que fazer todo dia, toda semana, né? Independente de ano. E, porque a gente sabe o quão a gente pode ser útil, né? E pelas histórias todas, né? Quer dizer, hoje a gente já tem 100 simultâneos, né? Se a gente pegar e somar tudo isso... E é um negócio que eu gosto muito de fazer também, voltando à parte de pessoas, né? Cara, quantas famílias a gente impactou, né? Quer dizer, porque os negócios são feitos por um ecossistema gigante. E outro dia desse eu estava fazendo uma conta, cara, a gente com certeza já influenciou muitas cidades economicamente ativas, né? Digamos assim, nesse sentido. Então, muito mais por vir. Acho
Legal.
Que esse é o ponto.
Show. França, você, o que você pede pro... qual que é a piadinha do kardecista?
Piadinha do kardecista é essa. Quem não é, que vire. Porque o nosso mercado endereçável, ele é infinito. Né? Então, o pedido tem a ver com isso, né? Da gente ter saúde, né? E eu falei no outro episódio, mas vou repetir porque vale a pena, né? Eu pedi pro Papai Noel para que Julián e eu tivéssemos muita saúde... para que a gente pudesse continuar tocando o negócio junto com vocês, que eu acho que o nosso tema é esse. Eu acho que a galera estando, né, pedindo aí, estando com energia para executar, todo o processo está vindo na esteira e o mercado nosso de cliente, com o problema que ele tem, com a nossa abordagem, ele é infinito. Assim, o empresário brasileiro precisa de gente que fale a verdade, que tenha experiência complementar e que ajude ele a transformar um negócio em uma empresa. Então, esse descritivo, eu estou falando de dezenas de milhares de empresários no Brasil. Então, é um mercado realmente que está ávido por esse tipo de abordagem que a gente faz. É só a gente ter saúde e energia para estar executando junto com os caras. E a gente adora o que faz. Então, no final das contas, não é um trabalho. A verdade é que a gente tem muito prazer no nosso trabalho, e isso mitiga o cansaço. Porque no final você tem o tesão danado de transformar o cara, como você, como um indivíduo, independente de ser sócio da Aldas. E por acaso, esse conjunto de pessoas com esse mesmo tipo de perfil está ali para transformar. Então, tendo saúde, a gente vai longe.
Boa, boa. Pessoal, acho que obrigado pela presença aqui hoje, né? A gente está iniciando a nossa jornada da segunda temporada aqui do podcast para 2024. Antes da gente, então, já agradecer vocês, antes da gente encerrar, não sei se vocês têm alguma consideração final. Rogério, alguma consideração final, alguma colocação final para a turma que está assistindo a gente aqui começando o ano? França?
Eu tenho sim. Até outro dia desse eu estava falando com um sócio que é fã dos nossos podcasts e ele não vê mais TV, ele só ouve podcast, né? Então, audiência garantida. Talvez ele esteja até ouvindo aí, eu já vou até falar, Adão, um abraço. Então, assim, é muito bom a gente criar esses formatos, que aí as pessoas podem ouvir a hora que é possível, no meio do trânsito que a gente falou há pouco, e fantástico. Acho que a gente tem que sempre achar tempo para fazer mais conteúdos como esse aqui, que ajudam muito a dar luz.
Pô, vamos aumentar a meta, então. A gente fez 40 episódios em 2023. Aí. Vamos ter que fazer um pouquinho mais em 2024.
52 semanas.
52 semanas. Dá para aumentar pelo menos 52 episódios para o pessoal que está ouvindo isso. A gente, nosso time que está ali atrás das câmeras. Os caras já estão... Ih, acabaram de mudar minha meta aqui. Isso. Nem começou o ano, já mudaram minha meta.
Pode dobrar.
Boa. França, alguma consideração final?
Eu acho que... A questão do empresariado em geral, né? Homens e mulheres, eles são absolutamente sensacionais, né? A gente tem a oportunidade, a honra e o prazer de estar convivendo com pessoas que transformam, que tomam risco, né? Que se matam pelo seu negócio. Então, eles merecem todo o carinho, né? E respeito não só nosso, né? De todo mundo que convive com eles, seus empregados, das autoridades, porque é aquele cara que mexe com o Brasil, ele e ela. E esses caras também, acho que recentemente, eles têm uma oportunidade de aprendizagem. né? Então eles não estão se acanhando em aprender. E a gente mesmo na Aldas aprende o tempo inteiro. Nós,
Sim.
apesar de sabermos muito, nós aprendemos todo dia.
Sim.
Então eu falo isso para minha família, para o meu filho quando ele está achando que ele sabe demais, e para o meu cliente para dizer, cara, não se incomode, você é ignorante em um monte de coisa, e eu também sou. E eu sou cada vez menos todo dia. E eu vou virar a direita e para a esquerda. Aqui já vou virar ignorante de novo. Então acho que a questão é, primeiro, é uma honra nossa estar com vocês. Segundo, que o ciclo da aprendizagem ele é contínuo e intenso. E hoje o empresário ele tem um monte de ferramenta, seja com a Aldas ou com outros ambientes, que não existia antes. Então tem todo um ambiente para facilitar essa jornada de sucesso do fundador, da fundadora. E contem conosco aí.
Show. Né? Isso aí, galera. Estaremos juntos ao longo do ano todo, graças ao Rogério agora com pelo menos 52 episódios, né, em 2024. Podem cobrar a gente depois.
Muitas multas.
Muitas multas, né? Seguramente teremos uma série de novas histórias até o final do ano. Como sempre, obrigado por nos assistir aqui, né, pela audiência. Acompanhe a gente lá no @aldas_, no @juliantonioli, onde eu vou continuar com a caixinha de perguntas respondendo vocês. A gente vai continuar atendendo vocês por lá, né? Sigam a gente no canal do De Dono para Dono, né? Acompanhem nossos episódios, vai ter muita coisa bacana ao longo de 2024. E vamos lá, né, galera? Vamos arregaçar a manga, trabalhar, porque no final do dia, né, a oportunidade está aí e a gente que faz o nosso sucesso, a gente que faz o nosso futuro. Vamos lá, valeu, boa sorte para vocês ao longo do ano, vamos falar bastante aí ao longo dos próximos episódios, obrigado e até a próxima.